Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, estamos iniciando mais uma vez o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Hoje, na parte técnica, nosso amigo Eury novamente comigo, o programa foi gravado, porque hoje está ocorrendo o evento da Vibe Day, um evento em conjunto da Astral TV, onde eu também tenho um programa, e da Rádio Vibe Mundial, e exatamente neste momento eu estou fazendo palestra lá, então deixei o programa gravado para poder estar participando do evento. E o que a gente vai falar nesse primeiro bloco, inicialmente? Eu separei aqui algumas questões que as pessoas têm me perguntado e eu vou respondendo para clarear outros que têm dúvidas semelhantes. De vez em quando, eu faço isso, eu colho uma série de perguntas de alunos meus presenciais, pessoas em palestras, podcasts onde eu vou que as pessoas perguntam, e aí junto algumas dessas questões e trago para cá o que eu acho pertinente para poder clarear para vocês também. Então, ontem eu estava gravando um podcast, que é o Plugado Podcast, que é um grande podcast, eu já tive lá um ano e tive a felicidade de saber que o podcast que eu participei lá, e vocês podem entrar lá, é Plugado Podcast, clica o meu nome e vai abrir um ano antes. A primeira entrevista que eu fiz lá tem 828 mil acessos, para vocês terem uma ideia, mais de 5 mil comentários, e quando eu cheguei para gravar o novo programa, que ainda irá ao ar mais para frente, eles me falaram que de todos os convidados que estiveram lá, eu sou o número um em número de acesso. É um podcast bem grande. E aí eu gravei um outro, que aí vocês estando lá, observando, vocês vão ver mais para frente quando entrar no ar. Então, o Carlos me fez uma pergunta, o apresentador, o Carlos Mafia, e que eu acho que é legal trazer para cá a resposta. Eu já toquei nesse tema em outras oportunidades, mas aqui eu quero dar um outro ângulo. A pergunta é, quando uma pessoa desencarna no campo energético dela, ela leva as formas mentais que ela mantinha como média durante a vida? Sim, porque o campo energético da gente, a aura, reflete o que a gente pensa, sente o que a gente faz. Então pensamos em muitas coisas, produzimos aquilo que é mais conhecido nos meios teosóficos, por exemplo, como formas pensamento, e que são mais conhecidas na área espírita como formas ideoplásticas, que vem da expressão ideoplastia, significando que cada ideia tem uma determinada plasticidade que forma uma emanação psíquica, que já no ocultismo seria uma forma mental, já na parapsicologia uma formação do pensamento e daí por diante. Eu vou usar a expressão que aparece mais na literatura desses temas em geral, que é formas pensamento. Tem um ótimo livro lançado aí no início do século XX, já tem 100 anos, do Charles Webster Leadbeater e da Anne Wood Besant, que se chama Formas Pensamento, publicado no Brasil pela editora Pensamento, que tem imagens coloridas do que eles viam espiritualmente por clarividência em torno da aura das pessoas. E é uma ótima referência para vocês pesquisarem. Mas tem outros autores, é que esse aí é o mais conhecido. Quando pensamos algo, gera uma forma pensamento que gravita em torno da aura da gente. Pensamentos nossos relativos ao corpo ficam em torno da aura dos pés ou das pernas. Pensamentos relativos à parte afetiva normalmente ficam na área peitoral, por exemplo, ou nos chakras secundários da área das costas, do peito, né? E pensamentos ligados mais à parte intelectual ficam conectados na aura da cabeça. Então, a média desses pensamentos forma um campo energético cheio de formas mentais que estão dentro da aura da pessoa. Como a gente pensa muitas coisas ao longo do dia, então pensamos algo, aquilo surge, vem outro pensamento e aquilo vai aparecendo e dissolvendo devido à plasticidade das formas que a mente produz. Porém, coisas que nós pensamos a nível médio com muita frequência vão gerar formas mentais que ficam mais ou menos gravitando permanentemente na aura da pessoa, porque ela pensa muito naquilo. Então existe uma média e existem os pensamentos transitórios de frações de segundo que parece um turbilhão mental entrando e saindo, mas existem as formas mentais mais ou menos estáveis, porque a pessoa pensa muito naquilo. Isso cria uma média energética, em que se um clarividente vê, ele pode avaliar pela média do que ele está vendo, como é que a pessoa é. É claro que esses pensamentos pequenos que são transitórios não dão a média. Eu estou falando dos pensamentos médios. E é claro que de dia para dia a pessoa pode mudar um monte de coisa. Mas ao longo de um mês tem uma média, que é o que ela pensou mais naquele período. E essa média, se a pessoa atravessa uma vida mais ou menos daquele jeito, e é muito difícil um ser humano mudar abruptamente, é muito raro. Todos nós, incluindo eu, qualquer um, nós somos lentos para mudar padrões, quebrar paradigmas, abrir a mente, sair da caixinha. Todos nós somos muito lentos, tanto que estamos encarnados na Terra, que é um meio mais denso, em que é maior condensação, maior lentidão de raciocínio, de sentimento. Se a gente está fora do corpo, no plano extrafísico, ou astral, ou espiritual, ele é dotado de alta plasticidade. Então as coisas são muito mais rápidas. Pensou, plasmou. O deslocamento é instantâneo, seja voando, seja se translocando de um ponto a outro. Agora, o deslocamento nosso aqui na Terra, ele é muito custoso, porque para andar e se deslocar, nós temos a força da gravidade achatando os corpos ao solo. Então, para levantar e andar, deslocamos uma massa pelo meio, que é o corpo humano, que é matéria e matéria, energia condensada. Então, ao nos deslocarmos, nós deslocamos uma massa energética, que é o corpo, por uma massa energética, que é o meio ambiente, seja o ar, fogo, água ou terra. E esse movimento é diferente quando você está fora do corpo. Ele é custoso. E quando a gente levanta, o sistema muscular esquelético, ele enfrenta a força da gravidade. O corpo é preparado pela natureza para isso. Porém, o corpo espiritual é muito mais veloz. Por isso que eu já usei aqui outras vezes que o corpo humano é um jipão com tração nas quatro rodas, subindo montanha com enduro, né, com altos e baixos, e lama, enquanto que o corpo astral é uma Ferrari pegando uma autobahn na Alemanha. Então, essa diferença é crucial para a gente entender. Enquanto a gente está encarnado, o processo nosso é um pouco mais lento, é a prova daqui, a experiência daqui. E aí geramos essa massa, que é a média. Na hora que saímos do corpo, o corpo humano fica, e o corpo humano tem um campo energético material, que é conhecido como duplo etérico, corpo vital, holochakra, muitos nomes, cada área chama por um nome diferente. Eu vou usar o termo duplo etérico, porque é o mais fácil de você achar na literatura teosófica, ocultista, em geral. Então, o Eurito está lá fora, lá longe. Se você olhar para o corpo dele abandonado temporariamente, você vai ver que existe um campo energético em volta, totalmente material, não é a aura colorida. Quando o Euri vai para fora, o corpo mental do Euri, que é o que pensa, e o corpo astral, que reveste o mental e que expressa desejos e emoções, tem uma aura colorida a partir do que a pessoa pensa e sente. Essa aura vai com a pessoa fora do corpo. Agora, o corpo, sendo um elemento da natureza, matéria, e matéria sendo energia condensada, ele também tem uma energia instintiva que está ali. Os chakras do corpo, sai o cordão de prata que conecta o corpo espiritual lá onde estão os para-chakras, que são os chakras astrais. Então, para onde o Euri for, ele vai levar o conjunto de formas de pensamento do que ele pensou e sentiu na vigília. Isso não é relativo ao corpo, é relativo à mente, e a mente está fora. No corpo ficou energia somente da natureza, mantendo o corpo respirando, funcionando com o metabolismo bem baixo durante o sono, mas num funcionamento automático. Já a pessoa lá fora, ela tem o campo mental e emocional e as formas mentais em volta. O que acontece com o Euri ao final de uma vida? Quando ele desencarnar, ele arrasta para o lado de lá a massa de formas mentais, que é a média da vida dele e daquilo que ele pensa muito. E como a gente não muda tanto, muito rápido, essa média, ela persiste às vezes por uma vida inteira. Quando você sai, o conjunto dessas formas mentais está todo impregnado na sua aura. E aí é que a gente vai avaliar a pergunta que me foi feita lá pelo Carlos. Se a gente arrasta o clima mental para lá. Sim. Se uma pessoa é muito teimosa aqui na matéria, ela desencarna, ela vai ser teimosa fora do corpo. Ela não vai virar anjo porque desencarnou, nem demônio. É ela mesma fora do corpo. Tá? É claro que podem haver pequenas variações que a gente nota nas questões das próprias saídas do corpo. Você sai, parece que dá uma pequena ampliada na lucidez, às vezes, e você nota que você é mais inteligente, mais rápido lá fora. Mas não é que você é mais inteligente, é que o meio é mais rápido. E aqui embaixo a compressão é muito grande. E tem gente que, mesmo fora do corpo, continua com o raciocínio lento igual tinha aqui. Então, quando você fala que o raciocínio amplia lá, para quem está trabalhando lucidez e se esforçando, esse efeito vai dar lá, porque parte das formas mentais dela é a tentativa de melhorar. Mas se a pessoa está só se arrastando, não tem interesse em melhorar e ainda gera coisa pesada contra os outros, a aura dela está impregnada com isso. Se eu desejar o mal do Eury, ou fizer um mal para ele, ou irradiar algo ruim, eu posso até emanar uma atitude ruim, uma energia ruim. Mas qual era a matriz da onde saiu aquele pensamento? A minha própria mente. E se eu projeto algo escuro na direção dele, esse algo escuro existe na minha mente com a ideia de projetar algo escuro lá. E se eu penso muita coisa ruim na hora que eu saí do corpo, a aura está toda escura, porque a minha mente é escura, por eu só pensar coisa negativa. Isto não tem nada a ver com punição divina. Causa gera efeito. Aqui na matéria, se eu prejudico a evolução do outro, eu estou gerando causas destrutivas. E essas causas prejudicam. Quando eu saio do corpo, as formas mentais são destrutivas. E isso cria uma condensação que impede uma ascensão espiritual para um plano elevado. Como é que uma pessoa vai chegar num plano alto carregando só coisa baixa e escura na mente? Como é que ela vai alcançar um plano de luz se a mente dela é escuridão? Quer dizer, trevas conscienciais. Então, antigamente alguém fala, se você fizer o mal, você vai para o inferno. Aí o outro fala, vai para o umbral. Só muda o nome, né? Virou ameaça religiosa. Não é isso que eu estou conversando aqui. Estou falando que causa gera efeito. E a causa de ter comportamento destrutivo e irradiar má intenção vai cair em cima da própria pessoa, porque o registro energético fica na aura dela. Mesmo que ela não tenha autoculpa do que faz, tem serial killers aí, totalmente sem sentimento algum, que faz barbaridade e não tem autoculpa. Então, como é que vai cair a ficha para ele dos atos ruins? Simplesmente a natureza tem seu próprio mecanismo. Você é o que você pensa. Então, ao pensar coisa ruim, mesmo que você não tenha o conteúdo de consciência para perceber que está fazendo mal, o mal já está em você ao gerar aquele pensamento maléfico. Isso é causa gerando efeito. E ao passar para o outro plano, uma aura escura, por sintonia, semelhante atrai semelhante, é atraída por um subplano do plano extrafísico, carregado com a mesma estrutura psíquica dela. Uma aura escura é atraída por um ambiente com uma atmosfera escura, onde tem 1 milhão de outras pessoas com o mesmo padrão, e isso forma um ambiente que é o astral inferior. Isto não é um local em cima ou embaixo. É um estado de consciência em que todos os que estão ali estão dentro de uma mesma atmosfera, influenciando essa atmosfera e ela, eles, numa verdadeira prisão psíquica mental, que aí chama inferno, Hades, umbral, plano astral inferior, cama louca dos hindus, só varia os nomes. Mas qual é a causa disso? A mente do próprio homem. Imagine num planeta avançado, com uma humanidade avançada, ninguém pensa o mal de ninguém. Em torno do astral do planeta não existe umbral, porque não existe ninguém ruim para criar coisas que vão repercutir após. E vou repetir, não estou falando isso como ameaça religiosa. É conhecimento espiritualista que tem na teosofia, tem no ocultismo, tem no espiritismo. Você tem na Umbanda e nas áreas de estudo espiritual em geral. Causa gera efeito. Isto é uma lei da natureza. Não é uma lei do espiritismo, do ocultismo ou do hinduísmo. causa gera efeito, igual a terra gira e a gravidade achata os corpos no solo. E é isso que acontece quando uma pessoa arrasta formas mentais escuras para o outro plano. Em contrapartida, o que, que acontece com uma pessoa que está irradiando coisas melhores? Ela não é um anjo, não é missionário. Eu estou falando uma pessoa, igual vários de vocês, inclusive, que estão se esforçando, tem defeito e qualidade misturada, como todo mundo e eu também. Somos uma mistureba de qualidade e defeito. Tentando melhorar a qualidade, diminuir o defeito, dia a dia. Nenhum de nós vai alcançar uma décima dimensão abruptamente. Tudo é esforço, não há técnica de crescimento em área nenhuma baseada na preguiça ou em parâmetro místico que diz que você vai ser saltado para a quinta dimensão ou quinquagésima. Isso não existe, embora um monte de gente fale isso. O que existe é esforço, causa que gera efeito. Ao trabalhar para melhorar, o resultado à frente é melhoria. E a melhoria atrai você para um outro nível. Agora, se não tiver melhoria, como que você vai alcançar qualquer coisa mais alta se você não tem nenhuma intenção alta na mente? Então, pessoas razoáveis, que não são perfeitas, podem ter uma aura já brilhante, com formas mentais construtivas, positivas, tentando fazer algo bom no meio dessa coisa caótica que é a vida. A pessoa sabe que tem coisa ruim, mas ela não vai compactuar com isso, mesmo que o mundo inteiro esteja assim. Ela vai priorizar dentro dela um outro clima, inclusive para contrabalançar o clima estranho de fora. Essa pessoa sabe que tem um monte de coisa ruim, ela não está cega para isso, mas ela não compactua com isso. E eu acredito que vários de vocês que estão escutando um programa chamado Viagem Espiritual, não é à toa que você está escutando, porque você se interessa por um tema espiritual ou de outros apresentadores aqui da rádio. O seu interesse qual que é? Aprender, crescer, melhorar, é o interesse de todos nós, cada um aqui com seu tema, sua abordagem, você vai filtrando tudinho. Então é possível um ser humano ter já um campo energético melhorado, que quando ele sai após a morte, a média dele é bem razoável, e isso atrai para um plano extrafísico médio, não vou dizer elevado, onde estão consciências bem mais avançadas. Eu estou colocando uma coisa já saudável, porém ainda no aspecto humano. E aí ela vai se ver em ambientes extrafísicos com estruturas e formas plasmadas que lembram as coisas aqui da matéria passadas para lá. Se ela vai a um plano maior, não tem estrutura de cidade astral nenhuma. São ambientes feitos pura luz, pessoal. E num plano mental, não tem nem forma nem espaço. Então, quando vocês veem descrições de ambientes em torno da Terra, esse entorno, entre aspas, é claro, nada está em cima ou embaixo, dentro ou fora, são vibrações, energias e condensações, você vai se ver em meio ambiente mais ou menos semelhante aqui, porém melhorado. Agora, passa para um nível mais acima, que não é a média da gente, a gente tem que ser bem direto, você vai ter aquela coisa luminosa sem forma. Então, o plano extrafísico, nos ambientes mais próximos, mais denso, ambientes meio a meio, melhorzinhos, ambientes avançados, uma maravilha. E aí cada um sintoniza com algum desses subplanos a partir do próprio pensamento, sentimento e ação que gera sintonia, e é isso que a pessoa leva para o lado de lá. Eu creio que essa explicação está bem clara, não estou falando de nenhuma religião, eu acabei de citar várias linhas espirituais que falam esta mesma coisa, que causa gera efeito e a gente arrasta o clima mental da gente para fora do corpo. Nenhum de nós morre, o corpo fica, e o clima mental não estava no cérebro, estava na mente do espírito. O cérebro meramente é um reprodutor do que a mente, o corpo mental pensa para ter a atividade humana. Porém, ao sair do corpo, o cérebro ficou, e é você com a mente livre no paracérebro, onde está dentro o corpo mental. É interessante esse tipo de tema, porque tira várias dúvidas e porque é muito comum ameaça. Hoje está cheio de ameaça, gente. Repara, olha, o karma vai te pegar, cuidado com o umbral, os espíritos estão olhando, Deus está vendo, a que se faz, a que se paga. Gente, é pura ameaça que não afeta qualquer pessoa que raciocina, não é movida a medo, porque esclarecimento da parte espiritual não é para trazer medo, é para trazer consciência. Alguém fala, o mundo vai acabar e daí eu não morro, você não morre, isso não me afeta em nada. E eu sei que daqui a pouco um poder maior vai colocar a gente num planeta igual à Terra. Tem zilhões deles no espaço, com humanidades semelhantes a nós, outras melhores, outras piores, mas nós não vamos escapar da necessidade de aprender aquilo que no estágio evolutivo nós, enquanto espíritos, precisamos aprender num planeta como a Terra, senão a gente estaria em outro lugar. Então, se o ser humano quebrar o planeta, um poder maior encaixa ele em outro lugar semelhante. Enquanto você não vencer a si mesmo, você não vai ascender. É uma mentira deslavada ficar colocando salto evolutivo sem que a pessoa mude coisa nenhuma. E pode olhar, todo mundo que fala de salto evolutivo ainda está preso na Terra igual você. Se tem salto, por que a pessoa não deu o salto dela? Está aqui indo ao banheiro e pagando o boleto. Então, tem que ser bem claro. Cada um tem seu clima interior. É esse clima que aparece como as formas mentais que a pessoa vai arrastar para o lado de lá. Isso é uma lei da natureza, não tem nada a ver com punição divina, causa gera efeito. Para você amanhã estar num lugar melhorzinho, vai melhorando dia a dia, não vai ser da noite para o dia, vai dar um trabalho danado, vocês sabem, eu sei como dá trabalho a gente tentar melhorar, vencendo os monstros dentro da gente, todos nós estamos nessa luta, seja lá quem for, não tem ninguém maravilhoso no sentido total, maravilhoso no sentido total, é o eterno, Deus, Mãe Divina, chama o nome que você quiser, a gente está aqui com altos e baixos, tentando melhorar. E o estudo espiritual para isso é a melhor coisa que tem. Porque, como, por exemplo, isso que eu estou falando agora de forma mental. Como é que você vai aprender isso numa faculdade? Me diga, que universidade que tem? Aqui, uma das matérias, formas mentais, consequências no plano extrafísico. Não tem, do jeito que é hoje a estrutura humana de aprendizado. Então, é óbvio que a humanidade está evoluindo. E no futuro pode ser que tenha. Agora, a gente não vai ficar esperando o ser humano da Terra concluir algo que para nós já está claro. E não significa que algum de nós é melhor do que qualquer um. Não é isso que eu estou falando. Alguém que está estudando a parte espiritual não vai esperar uma universidade, ainda com parâmetros materiais, explicar nada disso. Então, se você for ficar esperando a ciência da Terra desenvolver conhecimento sobre isso, você está lascado, vai ficar sofrendo até lá. Por isso a gente tem estudos conscienciais de várias áreas que vão ampliando com temas que não são convencionais. E aí é que entra a elevação disso, a abertura de horizontes, porque ao estudar temas que transcendem a própria matéria e já falam de outros planos, você é um espírito encarnado, você veio de lá para cá. Se você vive a vida humana só em função da vida humana, você fica atolado no plano físico, hipnotizado, sem lembrar quem você é, porque você não é o seu nome, RG, ou cor da sua pele, ou sua religião, ou seu time. Nada disso define o que você é. Você é uma centelha vital do eterno no corpo humano, experimentando a experiência aqui na Terra. Homens e mulheres são espíritos encaixados na matéria, expressando aqui nesse plano a experiência que precisa passar. Então, nós somos muito mais do que o nome. A gente é o que a gente é. É o caráter de cada um que revela na energia e nas formas mentais o que nós somos. E nós somos um bololô de um monte de coisa. Agora, nesse bololô, o que se destaca? O estudo espiritual. Porque ele ajuda a abrir horizonte para sair desse bololô e tentar ampliar um pouquinho o nível de consciência. Quem já estiver fazendo isso, já está no caminho de alguma coisa melhor. Não de paraíso algum. Eu estou falando de estado de consciência e cada um carrega o seu dentro do próprio coração. Paraíso e inferno são dentro de nós. Depende do que você está sintonizando aqui e agora, como causa, vai gerar o efeito na tua vida aqui e depois dessa vida para o lado de lá. Então, espero estar sendo bem claro. Lembrem-se, eu não represento doutrina nenhuma. Eu estou tentando compartilhar temas espirituais de forma didática, clara, humana. Eu não sou mestre de nada, eu não tenho condições de doutrinar, orientar ninguém. O que eu tenho condições é de compartilhar conhecimentos espirituais que nessa vida eu pude expandir. Tenho muita ajuda espiritual para isso, em função do trabalho que eu faço de esclarecimento, e é por isso que eu ganho a chance de ver algumas coisas para trazer para cá, escrever um texto, um livro, fazer uma palestra ou trazer essa aragem espiritual mesmo no meio da matéria, sem te tirar do mundo, porém arejando a mente para perceber que não tem só esse plano. E isso já dá uma mudada muito grande no campo energético da gente. Eury, já estamos em cima, né? Bom, vamos dar um intervalo. Na volta, eu vou responder as outras questões. Eury, eu passei um bloco inteiro respondendo uma pergunta. Se a pessoa arrasta formas mentais para lá, é assim, às vezes eu dilato bem fazendo associações e analogias, preocupação de clarear bem, de deixar tudo didaticamente explicado, e cabe a você que está me ouvindo, tá? Simplesmente filtrar, não aceita nada, não tenho verdade absoluta, eu estou falando do ângulo daquilo que eu percebo, para mim isso é certo, para você, filtre, vê o que você sente, olha o teu entendimento, se aquilo é correto, é sensato e evolutivo, e se achar que não é, não pegue e continua do seu jeito na praia que você achar melhor. Programa Viagem Espiritual, tônica espiritualista, bem clara, então não há nenhuma pretensão de converter cético ou religioso de nada, simplesmente o estado de consciência nosso, é isso que a gente está passando aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica, o nosso amigo Eury. E chegaram duas presenças aqui, agora no segundo bloco, estão aqui no estúdio, meu amigo Igor Ventura, do Rio de Janeiro, médium, terapeuta, tarólogo, espiritualista, e o Diego Caniza, que é sacerdote de Umbanda, tem um grupo de Umbanda muito bom aqui também em São Paulo, estão aqui assistindo o programa com a gente. Bom, seguindo aqui as perguntas, tá? Inclusive, uma vez me perguntaram isso aqui numa das perguntas ao vivo, e essa pergunta me repetiram essa semana, uma outra pessoa, querendo saber o seguinte: ela pratica yoga e ela gosta muito da parte hindu, e ela ouviu falar lá entre os estudantes de yoga que a vibração de Rama, ela tem um poder grande de dar força no dharma da pessoa, na missão, no que ela veio fazer. E uma das pessoas comentou, baixinho para o professor de yoga não escutar, de que ela tinha ouvido de que a vibração de Rama ajudaria nas saídas do corpo. Por que que a pessoa estava falando baixinho? Porque no meio yoga atual não se fala em capacidades parapsíquicas, que são chamadas em sânscrito siddhis, as capacidades paranormais. Por que que existe essa barreira em relação a fenômenos psicofísicos? Porque milênios atrás, na velha Índia, no yoga, muitas pessoas escutavam falar que os iogues desenvolviam poderes inexplicáveis através da ativação dos seus chakras, da expansão do prana circulando pelos nadis, os condutos energéticos. E é claro que aqueles iogues, dentro de uma doutrina baseada no Patanjali, os 8 aforismos do yoga, os 8 pontos, não estavam preocupados com fenomenologia paranormal. O objetivo deles era o samadhi, o 8º passo, a expansão da consciência ou o estado de consciência cósmica. É claro que no desenvolvimento deles, acabava os chakras expandindo e fenômenos surgiam, mas eles não estavam preocupados com esses fenômenos, nem prendiam a mente ali, porque o alvo deles era a consciência, mas eles sabiam usar essas capacidades para transcender e crescer. Aí, capacidades parapsíquicas eram ferramentas para estimular o samadhi, não para ficar preso em fenômeno de clarividência, fenômeno anímico, mediúnico, qualquer coisa, mas haviam as capacidades latentes. Hordas da população tentavam entrar para o yoga e outras áreas, não atrás do samadhi, não atrás da melhoria, estavam atrás de poderes paranormais, atrás dos siddhis. E aí os mestres hindus daquela época praticamente baixaram um decreto: nós não mexemos com essas coisas aqui, nosso alvo é a consciência. E aí isso virou uma barreira que hoje muitos instrutores de yoga mantêm sem nem saber a origem disso. E eu tenho alunos que estavam em aula de yoga e a aura deles começou a expandir de repente, e alunos que narravam saídas do corpo. quando ia contar para o professor, nós não mexemos com isso aqui. E a pessoa ficava à deriva, sem saber como lidar com aquilo. Por incrível que pareça, estudantes de yoga hoje, principalmente no Ocidente, mal sabem o que é um chakra. E quando estuda, é só teórico. Os yantras, os bijas mantras, os nada, mas não pratica nada de energização, de prana, ativando chakras, não para ficar preso pelo ego, mas para dissolver o ego, expandindo a consciência. Um yogi ativa um poder de cura, se ele vai curar, isso não é ego, isso já é um caminho para a expansão da consciência através do bem feito ao outro. Só que isso hoje, se eu chegar e pegar o Igor, meu amigo que está aqui, ele é yogi, está dando um passo, vão dizer que ele, para passar essa energia para o outro, é ego dele, é fenômeno. Não, concentra na consciência cósmica. Mas olha, o todo está em tudo e também não está no outro que você está ajudando. Então, um dos caminhos é, passa energia de cura para ajudar os outros, seja pelos chakras, pelas mãos. Isto não é uma prisão no ego, é uma das formas de você melhorar a tua consciência para alcançar um nível maior. Já imaginou? Eu quero a consciência cósmica, mas eu não ajudo a ninguém, eu sou um egoísta por dentro. E é isso que é o ego, é o que eu acho. Lembrando que em vidas anteriores eu vim da Índia, eu tenho conhecimento claro do que eu estou falando, e eu acho isso um equívoco. Alguém deita, sai do corpo, isso não é ego, é uma saída normal, igual dormir. Ela não estava atrás de ego, ela deitou para dormir e uma saída do corpo aconteceu. Aí alguém vai falar, isso é um CID, a gente não mexe com isso. Isso é um atraso. E outra, muita gente entra hoje no yoga parecendo aeróbico oriental, que só quer a parte física e o resto não tem. Você é uma massa de carne para ficar fazendo alongamento e pranayama, você não é uma consciência, o Brahman manifestado como Atman na carne. Então tem muita distorção em cima disso. Então, voltando ao que ela perguntou, se a vibração de Rama favorece as saídas do corpo. Não é exatamente isso não. O Rama é o sétimo avatar de Vishnu na tradição hindu, dentro da linha de Hari, que é Vishnu. E Rama foi o grande herói do épico Ramayana, escrito pelo sábio Valmiki, né? 2000 a.C., não se sabe exatamente a data, já vi 2500, 2800, 1800, mas bem recuado no tempo. E a história do príncipe Rama, da princesa Sita, do Lakshmana, que era o irmão do Rama, do Hanuman, que ajudou contra o demônio Ravana, isso tudo se tornou um épico com uma egrégora dentro do contexto do hinduísmo clássico. Então a vibração de Rama, ela é auspiciosa para energia, força de caráter. O príncipe Rama era um guerreiro, foi lá resgatar sua princesa, que tinha sido sequestrada pelo demônio Ravana, lutou bravamente, nunca desistiu da virtude. Rama é virtude, lealdade, consciência, dharma, firmeza na jornada. Então, esta vibração, enquanto é egrégora, se alguém está ligado a ela e usa algum mantra relativo a essa vibração de Rama, isso favorece energia, força de caráter, e se a pessoa gosta desta vibração e vai deitar e dorme com ela, vai favorecer uma soltura com uma lucidez melhor. É claro, para quem está dentro dessa vibração, porque alguém que está fora não tem identidade com aquele, não vai ter o mesmo efeito. Então é nesse sentido, ela, estudante de yoga, perguntando para mim. E aí eu de sacanagem falei, porque você não pergunta para o seu professor de yoga? E provavelmente não sabe nem quem que era Rama. Você tem uma ideia do jeito que está hoje o yoga, parecendo aeróbico oriental. Você chega na entrada, um rapaz jovem ou uma mulher sarada representando o yoga, só a parte física, e os dois vazios de consciência. Tem que ser falado tudo isso. Eu conheço bem essa parte. Se alguém sentar comigo para conversar sobre isso, é difícil, porque eu conheço bem o que eu estou falando. Agora, o estudante de yoga não está conhecendo nada disso que eu estou falando. Então, eu estou tentando colocar mais nível de consciência no yoga. Não é só alongamento, não é só pranayama. E os 8 passos do Patanjali envolvem a parte ética, envolve a parte das posturas físicas, o prana, envolve a interiorização, a meditação, a concentração, o samadhi. Não é somente prática, é todo um contexto ético e consciencial que muitos hoje não estão sequer considerando. Bom, deixa eu passar para a próxima questão, que ao longo dos anos do programa, eu já falei nisso aqui algumas vezes, mas as pessoas me perguntam isto com frequência. E ao longo dessa semana, me foi perguntado isso várias vezes. Por que que alguém que passa energia em algum tipo de método, passe, cura prânica, reiki, jorei, Por que que quando a pessoa passa energia para uma pessoa que está ali, ela sente o que a pessoa está sentindo? Por causa do acoplamento áurico. Quando alguém vai passar energia, o campo energético dela está dilatado e encampa o campo energético da pessoa, que também tem uma aura menor, porque ela está recebendo energia. E aí, neste acoplamento áurico, nessa mistura temporária, o sensitivo que está aplicando energia, ou sensitiva, sente o que a pessoa está sentindo. Isso é normal e é bom para detectar o que que a pessoa tem. Mas tem um problema no final. Quando a pessoa vai embora, você precisa se limpar para não ficar com a sensação ou a energia dela impregnada no seu campo. E principalmente na área do reiki. Eu vi reikiano dizer, o reiki limpa tudo. Limpa não. Eu conheço vários reikianos assediados e bloqueados por causa disso. Só confia no reiki, mas não tem conhecimento de outra área para implementar outras ferramentas. Uma coisa é um reikiano que estuda a parte espiritual e somou mais uma ferramenta, que é o reiki. A outra é a pessoa que nunca estudou nada e só é reikiana. Ela não sabe nada além daquilo. Então, essas vão ficar impregnadas, porque não conhece outra coisa para poder limpar. E levando em conta que algumas pessoas que estão ali para receber a energia têm espíritos obsessores agarrados, que vão em cima do passador de energia, que não sabe lidar com aquilo. Isso acontece com maior frequência do que as pessoas imaginam. Então, o mais legal é igual um jogador de futebol. Ele vai entrar em campo, ele faz um aquecimento. Então, antes de fazer qualquer coisa, que tal dar um tapinha no visual, dar uma ativada no potencial por si mesmo, para ficar tinindo, para depois fazer o trabalho. E quando acabar, que tal você fazer uma autolimpeza para voltar ao seu normal e não ficar identificado? Um médico cirurgião saiu da sala de cirurgia, ele vai tirar a roupa, vai botar para higienizar, vai lavar as mãos, às vezes toma um banho, ele tem que desligar daquilo daqui a pouco, tem outro paciente. E quando esse médico vai para casa, ele não pode ficar ligado no paciente no hospital, porque ele tem vida pessoal dele, senão ele vai ficar ligado lá, isso afeta a vida particular dele. Curadores e curadoras, isto também é equivalente. É bom se energizar antes e bom se energizar depois. E expandindo um pouco mais, pessoas que estão em grupos espirituais, principalmente atendendo o público, lidando com a dor dos outros e levando em conta, de novo eu falo, parte das pessoas que vão tem entidades agarradas a elas, por processo de obsessão. Ela está ali achando que era só ela, mas tem acompanhantes. Então, pessoas que estão lidando grupos ali ajudando, ela já tem que chegar preparada na reunião. Ela a reunião não começa na hora que está marcada. A pessoa tem que estar preparada, se trabalha com o público. Ela já tem que acordar de manhã já pensando, opa, hoje tem uma atividade, preciso estar me policiando melhor, porque eu sei que coisas ocorrem antes. E aí ela vai e faz o trabalho. Quando acaba, seria bom que o grupo, assim que o público saísse, e o grupo espiritual, fizesse uma harmonização antes dos elementos irem para casa. Eu vi grupos de desobsessão, tá? Irem para casa sem fazer a limpeza. Saíam com resquícios energéticos das pessoas que eles tinham atendido. Médiuns levavam para casa resquícios energéticos dos espíritos inferiores que eles tinham pego pela mediunidade para ajudar na desobsessão, e indo para casa irritados, descontava na família em casa, ou trabalhava mal no dia seguinte. Então é muito legal, acabou a reunião, uma harmonizadinha ali para todo mundo ir para casa dentro do seu ponto de equilíbrio. Vocês podem observar, tem grupos que estão tão ansiosos e estressados que mal acaba a reunião, todo mundo já salta pegando a roupa e se mandando. O outro já pega o celular, mal acabou a reunião. Não dão tempo de regeneração para o grupo. E todo mundo na pressa. Então, nos horários das reuniões de vocês, deixa 10 minutos após a reunião para vocês se regenerarem. E se for possível, uma vez por mês. O ideal seria um pouco mais. Seria para o grupo se reunir sem público, só para a regeneração do grupo, para otimizar melhor, conversar melhor, sem a necessidade do atendimento, num dia em separado, que fosse para regenerar os participantes. Então, estou pegando o gancho da pergunta dela e estou ampliando para grupos também, porque essa é uma das funções aqui do programa Viagem Espiritual, e de expandir as coisas, tentar clarear o máximo possível. Deixa eu trocar de pergunta agora. Eury, tudo certo aí? A explicação está boa? Tá ótima? Pô, obrigado. Eu só perguntei se estava boa. Você falou que tá ótimo, então, que legal, você é um cara do bem. Vamos lá. A outra coisa que voltaram a me perguntar, e isso me leva a trazer esse esclarecimento novamente para cá, porque não há livros explicando esse contexto que eu vou colocar agora. Existe alguém sentindo, outro opinando, mas não tem algo específico que eu possa indicar que te explique muito bem esse tipo de coisa. O chakra umbilical, chamado em sânscrito Manipura, Mani é joia, é uma metáfora, pura é cidade, Manipura. Imaginem o sol do meio-dia, uma cidade de cristais ou de joias, e a luz do sol incidindo ao meio-dia. Vai haver uma grande reflexão e brilho refletido daquela cidade de joias. Então já imaginou o brilho do sol refletindo numa cidade de joias? Essa cidade de joias é o chakra umbilical, como se fosse um grande sol refletido por este chakra, que ganhou o nome ocidental de chakra umbilical no livro Os Chakras, publicado na década de 1920 pelo reverendo Charles Webster Leadbeater, da Sociedade Teosófica, que se tornaria um clássico ocidental da parte dos chakras. E ali, então, ele denomina chakra umbilical porque está na região abdominal. Embora muita gente confunda o chakra umbilical com plexo solar. Plexo solar é um conjunto de terminais nervosos no corpo, depois do cérebro. É o conjunto de terminais nervosos mais importante. Você, por favor, pegue um livro de anatomia, abra lá, plexo solar não é chakra. Mas muita gente passou a chamar o chakra umbilical de plexo solar. Chakra está no campo energético. Plexo é um conjunto de terminais nervosos do corpo. Então, não confundir. E outros falam chakra do plexo solar. Na cura prânica, além do umbilical, fala-se de um chakra do plexo solar na boca do estômago. Mas ele é um chakra secundário, como tem no baço à esquerda e no fígado à direita. Nenhum deles tem glândula endócrina. Porque o que caracteriza se um chakra é de primeira divisão é se ele está conectado com uma das glândulas do sistema endócrino, que são sete glândulas: pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. E na região da barriga está o pâncreas, que é a maior glândula endócrina do corpo, está associada ao chakra umbilical. Já o chakra da boca do estômago, que na cura prânica do grande Shoa Kokusui é chamado de chakra do plexo solar, ele não tem glândula, ele é um chakra secundário, como o esplênico à esquerda, que é o do baço, porque baço em inglês é spleen, e o da direita, que é o chakra hepático. São secundários do umbilical, pegando toda a área abdominal. Então, o pessoal confunde muito chakra complexo nervoso. Por favor, não acredita no que eu estou falando. Olha um livro de anatomia, o que é plexo solar? Nunca foi chakra. Apenas o chakra umbilical energiza toda a área abdominal, ajudado pelo baço à esquerda, estômago no meio e fígado, formando uma área média onde dentro está o plexo solar. Então, voltando ao chakra umbilical, é o chakra que processa todo o lance da captação de energia do processo da alimentação. Quando a gente respira, o prana do ar, o chi, a energia, entra em frações de segundo, está circulando pelo sangue, porque o ar é um elemento leve e o prana do ar é uma energia leve que circula trazendo vida para o corpo. Porém, quando a gente come, para o organismo extrair dos alimentos a energia, leva horas, né, pessoal? Porque o alimento é mais grosso do que o ar. Então, o chakra cardiorrespiratório lida com um elemento leve, aéreo, com um prana sutil. Já o chakra umbilical é heavy metal, lida com um elemento mais grosso, que ele tem que quebrar as moléculas para extrair a essência, que é a energia, que também vai trazer vitalidade e vida para o corpo. Então, este chakra, muitas vezes o pessoal costuma colocar de que ele é amarelo por causa da refração da luz e não bate quando você observa. Outros dizem que é verde, outros, já vi até gente dizendo que é azul e vermelho. Na verdade, os chakras têm a cor da energia, a cor da luz. Porém, em alguns momentos, essas cores se alternam. Isso não é o desenvolvimento do chakra, que é a pura luz, mas manifestações de pensamentos e emoções causando cores na boca do chakra. Então, o chakra umbilical pode ter muito amarelo, que é o prana da comida, amarelo clarinho. Mas ele pode ter também, muitas vezes, o vermelho que sobe da base da coluna até o umbilical, que mistura com o amarelo, parece alaranjado, que muitas vezes está no baixo ventre também. Então, são multicores, não é uma cor só. E também depende do que a pessoa está comendo. Uma coisa é você comer, por exemplo, alface, outra coisa, você comer uma feijoada. Então, eu não estou falando de moral ou algo espiritual. Estou falando de bucho, corpo humano, sistema digestório, que antigamente era chamado de sistema digestivo, sistema digestório, no mesmo sentido que um lugar de trabalho, de labor, é um laboratório, um lugar de digestão, um digestório. E digestivo é o que você toma para ajudar a digestão. A gente tem que estar sempre atualizado, a medicina foi mudando algumas coisas, a gente vai mudando junto para não pagar mico e ninguém dizer que a gente viaja na maionese astral sem pé no chão e sem base. Alguém pode falar, eu não concordo, agora dizer que você não tem base e conhecimento é outra história, não concordar é uma coisa. Agora, informação embasada está ali, se a pessoa aceita ou não, é outra história se ela pesquisa ou não. Então, a pergunta que é recorrente e que eu venho explicando há anos. O chakra umbilical é dotado de um sentido de radar psíquico. Explico. Quando você come algo, leva horas. Nem acabou aquilo, já come algo. Então, a maior parte do tempo, exceção do sono, o sistema digestório em algum momento está trabalhando a toda ou parcialmente, né, mexendo na parte alimentar. Então, toda a energia do chakra umbilical está voltada para dentro, para a digestão. Quando alguém não se alimentou muito ou está praticando jejum, não há motivo para a boca do chakra ir para dentro, porque não há o que processar. Então, ela abre de dentro para fora e aí o chakra umbilical ganha aquela dilatação. E aí o sensitivo fala, parece que eu estou com uma saia na barriga, está ampliando para os lados, para frente e para trás. Nesse sentido, esse chakra, ao expandir, ele causa o seguinte fenômeno. O Igor está aqui à minha direita, o Diego Caniza está ali aqui à minha esquerda assistindo o programa. O Igor, ele é o médium. Se ele percebe o Diego Caniza, que é o espírito, por clarividência, é o chakra frontal. Ele está percebendo a imagem do cara. Porém, ele pode não estar percebendo visualmente. Mas o Igor fala, Wagner, eu estou sentindo que à tua esquerda tem um cara. Ele não está vendo, ele está sentindo. Esse é o chakra umbilical. Como se fosse um radar que se espraia. Você não vê, mas você detecta que tem algo naquele perímetro. E essa é uma das capacidades do chakra laríngeo, extremamente útil para quem aplica passe em público, quem é médium, porque ele não está vendo os espíritos, mas ele está sentindo e por isso ele sabe o que está acontecendo. Por isso que se recomenda em reuniões espirituais que as pessoas não estejam com a barriga muito cheia. O que se recomenda? Não come coisa grossa no dia da reunião, só que ninguém te explica. E agora você está entendendo, para deixar o bucho mais quietinho para a aura expandir, seja para receber, seja para passar energia. E aí eu denominei isso de sistema de radar psíquico, uma percepção instintiva, ela não é clarividência, ela é a percepção do meio, como se ao dilatar você percebesse tudo que está na aura do ambiente. E isso é necessário para sensitivos e médiums na hora que ela está trabalhando. Porque se ela está durante o dia com a aura dilatada, ela fica captando tudo de todo mundo, vira uma esponja. E aí não é legal, isso intoxica ela. Eu estou falando na hora de uma atividade, e aí se ela está com menos alimento, ela consegue trabalhar melhor essa sensibilidade. Agora, quando acaba a reunião, se alimenta bem, porque dá uma fome de lascar. Depois, principalmente depois de trabalhos de cura, né? E essa dilatação, se ela ocorre na vigília, eu conheci médios e sensitivos que sentia tudo, mesmo durante o dia, não conseguia viver direito. Ah, eu não entro ali porque eu sinto isso. E se, então você reencarnou para quê? Você não vai andar na rua, não vai falar com as pessoas, não vai pegar metrô e não vai trabalhar? Você não vive, tá? Não dá para viver só da parte espiritual. Você tem que comer, beber, dormir, trabalhar, viver e aprender. E se você seccionar as pessoas e falar, não conversa com aquela galera porque não fala de algo espiritual, você não vai ter amigo quase nenhum. Sua passagem aqui e outra, os amigos vão olhar e falar, você ficou estranho. E muita gente cai nisso. Então, se a pessoa sente muita coisa, o que, que eu recomendo? Se alimenta melhor dentro da alimentação que você faz dentro do seu biotipo e a maneira como você quiser. Mas se alimente normal, para que a energia esteja encaixada no corpo, para você não ficar sentindo muita coisa. No dia de uma reunião, se alimenta menos para ficar mais sensível e depois come bem quando acabar, porque sensibilidade aberta, sistema de radar no mundo, você está lascado, vai pegar tudo. Agora, um sistema de radar dentro de uma reunião, com mentores juntos, uma proteção espiritual da egrégora, aí sim ele é funcional. Eu conheci muita gente que ficava zonza na rua, sentindo algo, o problema era alimentar. Muitas queriam fazer uma alimentação natural. Para ela não batia, ela precisava de algo mais para mantê-la aterrada. Não estou dizendo comer isso ou aquilo, mas ela precisava de mais, vamos dizer, massa física. Eu tenho um biotipo, sempre fui cheio. Então, se eu fico sem comer muitas horas, minha aura solta e ocorre esse fenômeno do radar psíquico. Eu preciso estar bem alimentado, principalmente depois de uma palestra. Antes de uma palestra, eu como pouco. Quando acaba, eu estou morrendo de fome antes de um trabalho espiritual de radiação de energia. Então, é importante. E a pessoa com tontura, muitas vezes a tontura, o campo energético dela é muito solto. Falo, come melhor. Ah, mas eu estou fazendo alimentação especial, não está funcionando. Você não está conseguindo trabalhar nem viver, então essa alimentação não está te ajudando. E eu não vou dar palpite o que, é que você deve comer ou não. O que eu estou te falando, ajusta melhor, porque não está te dando força no físico nem massa. E você, sensível como está, não consegue viver. Ah, mas eu não quero. Tá bom, fica tonto então. É pessoa teimosa. Eu conheci um monte que tinham mudado a alimentação, não por orientação nutricional, por motivo místico, e ficava muito exposta, captando tudo. Eu falava, come um pouco melhor. Não, eu mudei. Então tá, fica zonzo, fica aéreo, perde o emprego porque não é produtivo. Se a pessoa está encarnada, ela tem que ter o pé no chão. Eu vou repetir, não estou dizendo o que ela deve comer ou não. Cada um é que sabe. Mas se alimente de forma sadia para que o seu corpo esteja forte para você andar, viver, trabalhar e, ao mesmo tempo, se espiritualizar. Porque ficar sem comer direito e ficar zonzo e não conseguir viver, para que você está na Terra? Seria melhor ter ficado do lado de lá. É que as pessoas são um pouco teimosas nisso e místicas demais. Ah, eu vou fazer isso. Tá, mas você tem condição de fazer? Você tem, por exemplo, você vai fazer uma alimentação especial. Você tem dinheiro para manter essa alimentação? Pode olhar, ela é mais cara. Aí tem coisa que você tem que falar. E aí uma pessoa ganhando um salário mínimo, como é que vai comprar aquilo mais especial? Então você tem que ter pé no chão e equilíbrio, como que quiser. Ou não coma, mas fique em equilíbrio. Adiantou o relógio, Eury? Eu acho que o Eury adiantou o relógio. Então, sou obrigado a terminar o programa. Obrigado por vocês estarem ouvindo pela rádio, ou pelo site da rádio, ou assistindo pelo YouTube. Até mais.